Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova fracionamento do repouso anual para residentes da saúde.
Nova lei garante acesso à imunoterapia no SUS para pacientes com câncer.
Guerra no Oriente Médio. Presidente do Senado convoca reunião para debater impactos na produção agrícola brasileira.
Boa noite.
Boa noite.
Médicos, residentes e outros profissionais da saúde poderão, por lei federal, dividir o repouso anual em períodos menores, com mínimo de 10 dias cada. Foi o que aprovou o Senado em sessão hoje. A mudança traz mais flexibilidade para os profissionais e para a organização dos serviços de saúde.
Atualmente, a legislação garante 30 dias de repouso anual a esses profissionais. Mas, como ainda não há uma lei federal, em alguns estados, o período deve ser utilizado de forma contínua, sem possibilidade de fracionamento. O projeto segue para sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O projeto de lei define que, a pedido dos residentes, as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos. O projeto, que chegou ao plenário com um requerimento de urgência, era a reivindicação histórica dos residentes da área de saúde. O relator da proposta, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, falou dos benefícios da proposta.
As férias dele, decorrente do ano, ele pode fracionar em 3 vezes. Isso faz com que também o grupo das empresas que onde estão prestando essa residência, seja no privado ou seja também nos hospitais públicos, possa fazer a sua escala, dando flexibilidade, assim fazendo com que tanto o médico quanto o hospital possa ter a maior eficiência. Quem ganha com isso é a população.
O senador doutor Irã, do PP de Roraima, defendeu o projeto e afirmou que a medida é uma questão de justiça com os profissionais.
Esse é um direito que assiste a maioria dos trabalhadores brasileiros, inclusive na área de saúde. Assim, é pertinente que se estenda esse direito aos residentes médicos da área da saúde, que poderão planejar melhor os seus períodos de descanso, o que pode repercutir positivamente em termos de aproveitamento dos estudos e treinamento.
O texto agora vai à sanção presidencial.
E já está valendo a lei que garante ao trabalhador o direito de se ausentar do trabalho por até 3 dias a cada 12 meses para a realização de exames preventivos, sem o prejuízo da remuneração. A lei também obriga empregadores a divulgar campanhas oficiais de vacinação e de prevenção a doenças. O texto engloba a conscientização sobre HPV e câncer de mama, de colo de útero e de próstata.
A senadora Zenaida Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, avalia a medida como uma forma de compartilhar a responsabilidade pela prevenção de doenças.
A gente tem que unir a sociedade como um todo. Como eu digo, por exemplo, se eu vacino, vacina não é um ato individual, é um ato coletivo. Na hora que eu me vacino e outros se vacinam, a gente protege aqueles que não podem se vacinar. Que mostrem para os seus trabalhadores a importância da vacinação e também do diagnóstico precoce de câncer de mama, de colo de útero.
Também foi sancionada a lei que garante tratamento com imunoterapia no SUS a pacientes com câncer.
A medicação é considerada uma das mais modernas e eficazes para alguns tipos da doença e foi destaque no Senado durante as audiências da subcomissão que discutiu novas terapias no combate e na prevenção do câncer. Repórter Samara Sadek.
Dados do Ministério da Saúde indicam que até 2030 o câncer será a principal causa de mortes no Brasil. A nova lei, que amplia o uso da imunoterapia no SUS, pode tirar muita gente dessa lista fatal. A presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Angélica Nogueira, afirmou em audiência pública no Senado que a imunoterapia já é considerada tratamento padrão em diversos tumores, como melanoma, câncer de pulmão, de colo do útero, de endométrio e câncer de mama.
Imunoterapia leva pacientes sem chance de cura à cura em vários cânceres.
A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, que presidiu a subcomissão que debateu com especialistas o que há de mais promissor e moderno no combate a vários tipos de câncer, espera que o Ministério da Saúde seja rápido ao disponibilizar as novas tecnologias para a população.
Para que a gente não veja tantos pacientes morrendo na fila do SUS esperando por uma dose de imunoterapia.
A lei prevê que um regulamento vai definir protocolos e diretrizes para a utilização da imunoterapia. A técnica usa o próprio sistema de defesa do paciente para combater o tumor.
A Avançou no Senado o projeto de lei complementar que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislar sobre o direito penal e processual penal.
O objetivo é dar autonomia para que cada unidade da federação crie leis específicas para enfrentar a criminalidade, levando em conta as realidades locais de segurança, cultura e logística. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública flexibiliza a competência exclusiva da União para legislar sobre crimes e punições. O autor da proposta, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, argumenta que o modelo atual de legislação única para todo o território nacional dificulta o combate ao crime em estados com perfis muito diferentes. Para Wilder Moraes, a descentralização do poder de legislar vai permitir respostas mais ágeis contra a violência.
Que os estados têm a sua posição próxima da realidade, com maior capacidade de reação.
A relatora da matéria, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o regime federativo só faz sentido se os estados puderem adaptar normas às suas peculiaridades. Damares citou, por exemplo, que enquanto o estado de São Paulo lida com milhares de furtos de veículos, estados como o Amazonas e o Mato Grosso precisam de regras penais e carcerárias que respeitem questões culturais de povos ribeirinhos e indígenas. Segundo a relatora, a diversidade regional do Brasil justifica o fim da centralização legislativa em Brasília.
É uma possibilidade dos entes subnacionais adotarem normas adaptadas às suas peculiaridades é exatamente a principal justificativa da existência do regime federativo, especialmente em um país continental como o nosso, com profundas diferenças regionais.
O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou um projeto que autoriza a gravação de conversas entre presos de organizações criminosas e visitantes, inclusive advogados, em situações específicas. A medida permite a captação de áudio e vídeo quando houver suspeita de que esses contatos estejam sendo usados para transmitir ordens criminosas fora dos presídios.
O texto busca enfraquecer a atuação de facções que continuam operando mesmo com lideranças presas. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que a gravação será excepcional, com base em indícios concretos, sem extinguir o sigilo profissional. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para esta quarta-feira uma reunião para discutir os impactos de conflitos internacionais na produção brasileira, especialmente no setor agropecuário. A iniciativa tem como objetivo ouvir produtores e representantes do setor sobre os efeitos das guerras no Oriente Médio e na Europa no cenário econômico do país.
Alcolumbre também solicitou a presença de representantes do governo. Segundo ele, o encontro é fundamental para reunir informações diretamente de quem vive esses impactos no dia a dia e, assim, basear decisões do parlamento diante das preocupações com possíveis prejuízos à economia e à população brasileira.
Que nós possamos estar no gabinete da presidência do Senado amanhã reunidos para ouvir Vossa Excelência e todos aqueles que desejarem fazer os esclarecimentos e externar para o Senado a preocupação que todos os produtores brasileiros e todos nós estamos em relação à guerra e, principalmente, os impactos da guerra em relação à produção do Brasil.
Ainda sobre a produção rural brasileira, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, cobrou a votação do projeto de lei que trata da dívida dos agricultores. A proposta autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para criar uma linha especial de financiamento destinada a produtores rurais afetados por eventos climáticos.
Na avaliação da senadora, uma situação que antes afetava mais intensamente o Rio Grande do Sul já se espalha pelo país e pode se agravar diante do cenário internacional. Segundo a parlamentar, a dívida estimada, que girava em torno de 30 bilhões de reais, já ultrapassa os 100 bilhões, o que reforça a urgência na análise da proposta.
A coisa escalou também num montante que hoje não é só mais Rio Grande do Sul, não. Hoje está se estendendo por todo o Brasil. E com a guerra isso vai ficar mais grave ainda. Então, antes que isso exploda e que a gente tenha problema aqui com o nosso consumidor final, eu gostaria de pedir para voltar a esse assunto.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.